Com licença, eu acho que o senhor me permite, a primeira pergunta que eu fiz, se o senhor ou o seu partido conseguiu identificar a origem desse dinheiro?
Sim, eu imagino que quem participou saiba, evidente. Eu não participei e não sei. E eu tomei uma decisão que eu nunca mais falei com nenhum deles, em nenhuma circunstância. Nunca mais falei com nenhum, por uma razão objetiva. Primeiro, porque o que eu vou ouvir são versões. E eu prefiro ter a via convicção profunda, que é o que eu estou expressando aqui, porque eu estou falando absolutamente a verdade. Então, eu não era minha responsabilidade constitucional, eu não tinha como levar adiante esse processo, tinha o Ministério Público, a Polícia Federal, as instâncias competentes, é que devem apurar e apurar as responsabilidades. Eu nunca mais falei com ninguém que se envolveu nesse episódio. Nunca mais na minha vida, em 5 anos.
E o partido também não quis saber essa origem, porque, na verdade, afetou momentaneamente, até que o senhor esclarecesse, a sua imagem. E talvez até um ponto que o senhor não fosse para o segundo turno, certo? E o
seguramente, também, foi esse episódio o grande prejudicado.
O partido também deixou isso passar batido.
É, a vítima desse projeto,
com
que eu acho que foi um desastre político, fui eu. Eu que não fui para o segundo turno, porque eu iria do ritmo que a minha campanha vinha crescendo, e eu sempre cresci no final, não fui para o segundo turno, passei um período difícil, porque eu tinha que aguardar a conclusão das investigações. Só quando o procurador Antônio Fernando de Souza deu esse parecer que vocês leram, não há um único indício, um telefonema, um depoimento, um envolvimento, nada que possa levar ao senador Mercadante, e o Supremo votou por unanimidade, que eu pude superar esse capítulo. E 5 anos depois, morre o Quest e vem com uma tese que, no meu ponto de vista, é indefensável se o Quest tivesse vivo, absolutamente insustentável. Mas como ele está morto, fico só eu para explicar que não aconteceu o que não aconteceu.
Nós temos ainda inscritos o senador Walter Pinheiro, senador Eduardo Braga, senador João Pedro, senador Jorge Viana. Eu gostaria, se vossas excelências concordassem, a gente fazer um bloco só para encerrar a sessão, até porque daqui a pouco começa a ordem do dia. Enfim, o ministro também tem já outras agendas. Acho que seria bom para todos. Então, eu vou começar pelo senador Walter Pinheiro.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu vou, lamentavelmente, senhor presidente, até passar completamente ao largo da questão principal que poderia nortear essa audiência, que é a questão exatamente da área de ciência e tecnologia, mas fiz questão de frisar isso aqui no início para dizer que acho que o segundo tema que entrou nessa reunião, ele é preponderante. Não se faz ciência e tecnologia sem padrão ético, não se faz ciência e tecnologia sem verdade. Então, portanto, essa é uma questão crucial. E quando conversamos com o senador Aloysio Mercadante, o ex-senador Aloysio Mercadante, hoje ministro da Ciência e Tecnologia, conversamos, inclusive, na noite, tínhamos tido contato com a reportagem. E fizemos a questão, Aloysio, de não discutir contigo, em nenhum momento, fazer o que alguns até tentaram colocar nessa sessão, o que seria uma espécie de ensaio para essa audiência. Não troquei com Vossa Excelência nenhuma palavra e disse a Vossa Excelência que não aceitaria isso. Queria ouvir aqui, para não fazer nenhum ensaio de audiência pública. Falei com Vossa Excelência no domingo, quando tomei conhecimento da matéria, e inclusive eu e diversos senadores que nesse contato contigo, nós tivemos questão de dizer que era importante que essa iniciativa fosse adotada, a iniciativa de vir a público e falar sem nenhum temor. O fato de aproveitarmos uma audiência pública, um requerimento já aprovado, era exatamente para dar a liga necessária para que na casa o ministro pudesse vir falar. Mais do que chamar uma coletiva ou coisa do gênero, era vir exatamente num palco correto, onde inclusive se estabeleceu durante a CPMI, onde se estabeleceram os debates sobre essa matéria. Então, portanto, esse foi o encaminhamento. E acho que aí tem outros desdobramentos que eu queria levantar aqui como, na minha opinião, sem nenhum problema. Eu acho que matérias como essa, como nós vamos fazer, inclusive, essa semana para discutir a MP, sem nenhum problema. Acho que a base de governo tem que ter um nível de politização e de ação nesse sentido. Eu não vejo por que a gente não debater uma MP aqui que tem discordância. Aliás, fomos nós que abrimos esse debate aqui no dia 1º de março, para quem tivesse a oportunidade, inclusive, de discutir as matérias e não simplesmente ficar aqui como robôs ou levantadores de crachá, votando sim ou não. Tá? E nesse episódio particular dessa situação levantada, quero chamar a atenção, eu até brincava com o Suplicy aqui, o termo aloprados, ele foi proferido pelo presidente Lula. Então, por que o PT, inclusive, não tomou uma posição em relação a isso? Porque não cabia, por exemplo, eu quero repetir uma coisa que disse recentemente. Nós não tínhamos nada a ver com aquela história de 1.700.000. Quem meteu a mão naquilo não fez em nome do partido, nem tampouco em nome de governo. Fez em seu nome próprio. Então, que respondam por essa questão. Acho que é importante o seu esclarecimento para que a gente descole de uma vez por todas esse debate. Esse não foi um debate feito por nenhum diretório. Eu, por exemplo, nunca fui convidado pelo Diretório Nacional para discutir se a ação dos aloprados ela foi uma ação dirigida por nós, se ela deveria ser defendida por nós ou conduzida por nós. Não estou jogando as pessoas às traças, mas tem que jogar as pessoas à responsabilidade. Quem toma a iniciativa, ainda que em nome de dizer que gostaria de fazer a defesa ou de trazer à luz determinados fatos, usando de mecanismos completamente espúrios, não pode ter do PT nenhum tipo, não só de concordância, como nem solidariedade. Pelo contrário, tem que ter do PT, inclusive, todo e pleno e total repúdio a essa questão. Então, acho que a atitude de Vossa Excelência é correta. Por isso que eu acho que nessa mesma linha, Aloysio, acho que era importante, inclusive, numa das idas à Câmara, chamar a comissão em que a Câmara possa discutir a matéria de ciência e tecnologia e chegar na Câmara e dizer, está aqui, ó, quero colocar na mesa a posição de alguém que está no Ministério, que, portanto, tem obrigação de dar esclarecimento. Portanto, como nós estamos na vida pública, não tem jeito. Acho que você colocou muito bem isso. Essa é uma cobrança que todo mundo vai fazer a qualquer um de nós, em qualquer fase, desde que estejamos ocupando cargos públicos. Tem uma obrigação de fazer isso. Então, acho que é importante que essa questão, inclusive, fosse levada. Por último, eu acho que a separação dos fatos em relação a essa questão da Ideli Salvati. Eu acho que aí não dá para ficar fazendo conexões com intenções e perpetuar o que alguém poderia chamar de crise de governo. Eu acho que tem que separar essas coisas. Fato de discutir lá a partir das séries, a partir do que ela coloca em relação ao Mato Grosso, acho que esse é um debate que, inclusive, cabe ao PT do próprio Mato Grosso e ao PT nacional tomarem atitudes em relação a isso. A mesma coisa em relação ao ex-governador, ex-senador, Orestes Quessia, Luiz. Eu acho que é fundamental, quando você toca essa questão do que significa no tempo, que foi uma coisa que me intrigou muito no domingo à noite, quando eu li a matéria, que eu dizia isso, se a matéria tinha essa contundência, se tinha esse envolvimento, ela seria capaz de decidir a eleição em São Paulo muito mais rápido, se ela tivesse sido colocada ali. Se a intenção era ali atingir, o momento, inclusive, para ser colocado era ali, naquele momento eleitoral. Na disputa agora, não da de 2006, na disputa agora de 2010. Portanto, ser requentada ou ser colocada como elemento capaz de desestabilizar um candidato do PT ao governo de São Paulo. Tá? Portanto, faça essa separação. Aqui, meu caro Aloysio, acho que não sei se está aí, ainda sem o artigo 14, viu, Aloysio? Mas assim, para que a gente não fique, eu concordo contigo, Aloysio, para que a gente não fique estabelecendo uma relação de que são adversários daquele do governo que fizeram essas relações. Esses que estão fazendo isso hoje, na realidade, eu faço questão de frisar isso, não tem absolutamente, na minha opinião, nada a ver com vocês. Porque se tivessem, utilizariam na eleição de 2010 e não agora.
Não, tentaram utilizar lá atrás, não
isso.
conseguiram.
Então, portanto, eu acho que é bom isso, a gente separar. E acho que até essa coisa da memória, meu pai que sempre dizia uma coisa, Luiz, assim, ó, meu pai toda vez que falava, eu usei essa expressão uma vez, até numa briga aqui com o senador Antônio Carlos Magalhães, aqui quando ele era presidente do Congresso e eu líder do PT na Câmara. Quero dizer assim, meu senador Antônio Carlos, meu pai me dizia que a gente não maltrata criança, não agride idosos, nem fala mal de mortos. Então, eu acho que era importante que a gente pudesse ter essa separação, principalmente a memória de Orestes Quercia. Até que acho que, como você disse muito bem, primeiro que ele não vai ter como se defender. E fica, queiramos ou não, uma acusação muito pesada a alguém que, mesmo que a viúva tome a atitude, meu caro Delcírio, de uma representação judicial, é tentar manchar a história de Orestes Quercia. Óbvio que nessa tentativa, alguém busca fazer aí os seus acertos de conta interno, Aloysio, e aí vai tentando escolher quem deve pagar a conta ou não. Por isso que eu acho que nessa linha era importante que você pudesse manter essa indignação que o meu amigo Lindenberg, que não vai usar o artigo 14 de novo, utilizou aqui nessa questão. Mais do que a indignação, é manter a posição efetivamente de sustentar todo e qualquer fórum sem nenhum receio. Porque essa é a figura de quem não deve, não teme, nem tampouco treme. Acho que é importante sustentar essa posição. Por isso que eu lhe faço esse apelo. Uma ida à sua Câmara, que provavelmente tem comissão fazendo esse debate, tem discussão envolvendo a questão da ciência e tecnologia, chamar o debate, ele está aqui, ó, os deputados querem ouvir, os deputados querem arguir, os deputados querem conhecer efetivamente o que aconteceu, está aqui para ser falado. E acho que esse é fundamental que a gente faça isso, para que a gente vá cada vez mais separando essas coisas, porque o que querem muito, muitos querem, Aloysio, é exatamente ir colando, principalmente na história das nossas vidas, que essa é uma prática assumida pelo PT e, portanto, vai se elegendo algum dos seus quadros para que essa coisa possa ser colocada. E todos nós somos passageiros, Aloysio. Todos nós somos passageiros. Mas uma instituição partidária, ela vai durar para sempre. Então, é esse o objetivo. Pode ser até o objeto de, nesse momento, ser a sua figura. Mas o objeto central, como era em 2006, era atingir a campanha de Lula presidente, era atingir a campanha de Aloysio candidato ao governo, como é também tentar colar numa imagem para que o Partido dos Trabalhadores leve para sempre uma mácula de que atuou de forma inescrupulosa daquilo, inclusive, que combateu a vida inteira. Por isso as colocações do senador Dornelles aqui, tentando exatamente estabelecer essa relação. Por isso eu acho que era importante que você pudesse manter essa postura. Obviamente que não dá para ficar vindo para o Senado nem para a Câmara a vida inteira, porque nós temos muito o que fazer. Mas era importante, na próxima oportunidade também, fazer a mesma coisa na Câmara, não com objeto de, com a intenção de matar o assunto, mas com a intenção de falar a verdade e esclarecer os assuntos.